Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Seja bem-vindo e uma ótima quinta-feira, Sérgio Costa. A esta hora, o que é que marca a atualidade?
Forças de segurança estarão a admitir boicote ao Rally de Portugal e os jogos de futebol fazem ultimato ao governo. Novo empreendimento na Quinta dos Ingleses, em Carcavelos, deixa sem solução quem ali vive em tendas ou autocaravanas. Reportagem nesta edição.
João Fonseca, aqui no Desporto, o que é que nos contas?
Ana, bom dia. Benfica joga presença nas meias finais da Liga Europa com cerca de 1.600 adeptos esta noite no Velodrome, em Marselha.
A temperatura já subiu mais um bocadinho, estão 16 graus no Porto, 17 em Lisboa, 18 em Faro. As notícias na Renascença. Edição de Sérgio Costa.
Elementos das forças de segurança admitem boicotar a segurança do Rally de Portugal, de jogos de futebol e até da queima das fitas do Porto e voltar a usar baixas fraudulentas. O movimento inorgânico de polícias e militares lança ultimato ao Ministério da Administração Interna e agenda uma manifestação para 25 de abril frente ao Parlamento. De acordo com o Semanário Expresso, que teve acesso a uma carta distribuída a todos os elementos das forças de segurança, o movimento dará até dia 10 de maio ao Governo para encontrar uma solução para o setor. O texto lembra que em campanha Luís Montenegro afirmou que iria resolver rapidamente a situação, mas agora o movimento acusa o Governo de enganar. A Renascença tenta nesta altura mais pormenores, mas surge então esta ameaça de boicote à segurança de eventos relevantes, como é o caso do Rally de Portugal. Para discutir a recuperação do tempo de serviço, o Ministro da Educação inicia hoje reuniões com os sindicatos de professores. A nova equipa do Ministério de Fernando Alexandre recebe 10 estruturas sindicais representativas dos docentes, encontros que arrancam às 10h30 da manhã. O Governo não irá cumprir o mandato até ao fim. O Executivo da AD dificilmente irá cumprir toda a legislatura. Convicção da líder parlamentar socialista em entrevista ao programa Hora da Verdade, Renascença e Jornal Público, Alexandra Leitão reforça ainda a ameaça. É cada vez mais difícil ao PS viabilizar o orçamento do Estado para o próximo ano. Administradores hospitalares veem com bons olhos o regresso às parcerias público-privadas no SNS, mas só se tal implicar a mesma autonomia de gestão para todos os hospitais do setor público. Só desta forma será possível apresentar bons resultados. É o que diz à Renascença Xavier Barreto, presidente da Associação dos Administradores Hospitalares. Uma entrevista ficará disponível em rr.pt. Os Estados Unidos terão dado luz verde à operação israelita em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Em troca, as autoridades norte-americanas exigem a Tel Aviv que não avance para uma ofensiva contra o Irão em retaliação pelo ataque de Teherão no último fim de semana. Ainda na sequência do ataque contra Israel, os chefes de governo da União Europeia querem agravar sanções ao Irão, decisão conhecida no final do primeiro de dois dias do Conselho Europeu, que hoje termina em Bruxelas. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, explica que as sanções deverão atingir nomeadamente as empresas essenciais à construção de mísseis e drones. Agora ao desporto, João Fonseca, o Benfica à procura de um lugar nas meias-finais da Liga Europa.
E com apoio nas bancadas, mais de 1.500 adeptos no Velodrome tentarão ajudar a equipa de Roger Schmidt a eliminar os franceses.
Olá, fans.
Importante é que os nossos adeptos estarão no estádio e vão apoiar-nos da melhor forma. Podemos contar com eles, são sempre muito exigentes, querem avançar para as meias-finais e nós também. To do it.
O treinador alemão que ontem falou da relevância de uma presença nas meias-finais.
Só penso na nossa equipa, no clube. É importante para o Benfica chegar às meias-finais. Chegar aos quartos de final já é importante, mas estar nas meias significa que estamos muito perto da final. Tudo é possível e avançar seria fantástico.
8 da noite, vantagem 2-1, Marselha-Benfica, árbitro alemão Félix Zweier e relato aqui na Renascença.
João Fonseca e a atualidade desportiva.
E Sérgio, como já aqui disseste, na Quinta dos Ingleses em Carcavelos estão prestes a arrancar as obras de um mega empreendimento com habitação, espaços comerciais e um hotel. E tudo isto em frente à praia. No entanto, ainda não foram encontradas soluções para as dezenas de pessoas que ali vivem em tendas e autocaravanas.
Não, quem ali vive nem sequer sabe quando vai ter de sair, nem para onde. É o que pedem, uma data e uma alternativa. O jornalista João Cunha foi conhecer quem não teve outra opção depois de não conseguir suportar uma renda.
O som dos pássaros às primeiras horas da manhã na mata da Quinta dos Ingleses, em Carcavelos, é interrompido pelo arrastar de um pequeno carro de compras, já sem saco de transporte, onde Isabel Maria carrega 3 garrafões de água vazios. Está de robe, por cima de um pijama e de chinelos. E lá vai seguindo pelo meio da mata, a caminho da praia, onde um ponto de água potável lhe garante esse bem essencial. No regresso, vai explicar porque é que está ali. A caminho do trabalho está uma outra residente da mata.
Meu nome é Andréia Costa. Na verdade, eu vim como estratégia para juntar o que eu pagaria no quarto e comprar minha caravana, que foi o que eu fiz.
E agora consegue mais do que pagar apenas um quarto.
O arrendamento em cima da cabeça do imigrante ou mesmo do nativo, a pessoa não vive, a pessoa sobrevive.
Sabia que o terreno era privado quando para ali foi e que um dia tinha de sair dali. Mas sublinha que nem ela nem os outros procuram caridade, não querem casas à borla. Estão dispostos a sair dali para, por exemplo, um terreno que possam alugar ou que a autarquia de Cascais possa ceder. Mas até agora, nada. Ao lado de Andréia está Marcial Pinho.
Eu adoro morar aqui. Virou uma comunidade, virou família, na verdade. A gente se ajuda, documentação quando precisa. O último quarto que eu pagava era 500 euros, para quem ganhou 800.
Pouco sobra. Numa caravana laranja, num outro ponto da mata, está Ricardo Oliveira, de gata ao colo.
Eu estou aqui porque a minha família, infelizmente, faleceu. A minha mãe em 2022, a minha tia em 2023, o ano passado, e era arrendatária da casa e eu fui despejado.
De uma casa mesmo ali ao lado, no bairro do Junqueiro, na parede.
Já sabia desta zona aqui, viemos aqui ver e, olha, é para ali mesmo que vais. Tenho uma amiga que foi ela que me ajudou em tudo isto. Comprou uma caravana e ofereceu-me esta tenda também. E é ela que me tem estado a ajudar em tudo.
Para além de Ricardo, que sobrevive com o rendimento mínimo, há mais portugueses a viver em tendas.
A dona Isabel é uma portuguesa também de 57 anos. Teve cancro da mama em 2017, precisou tirar. E desde 2017 está esperando uma casa social.
E ela lá vem depois da primeira de 2 viagens até à praia com o tal carrinho onde transporta os garrafões de água. Tal como Ricardo, Isabel Maria não tem emprego.
Eu mandei um currículo ali para os maristas, mas até agora não me contactaram.
A família sabe que está ali, mas como diz o ditado, família não se escolhe.
Tenho um primo em Cabo de Ourique e uma pessoa que tem prédios e tem quintas e tudo. Aliás, já tenho uma quinta em Sintra, tive cavalos e isso. Quase que implorei para ele me arranjar lá um quarto, mas não.
E é por isso que ele vive. Desde o início do ano.
Reportagem de João Cunha. Esta semana, na Assembleia Municipal de Cascais, o presidente da autarquia, Carlos Carreiras, garantiu não ter terrenos disponíveis, mas lembrou que há um parque de campismo no concelho e deixou uma sugestão a todos os que vivem na mata, em tendas e caravanas.
Estando consciente da situação social que estão a atravessar, eu diria que cabe a quem vos convidou para irem lá para a Mata dos Ingleses, e alguns até alugaram tendas para utilizarem lá na Mata dos Ingleses, seriam esses que deveriam convidar para as suas próprias propriedades e pela sua própria património, que certamente terão, e, portanto, era, digamos assim, a resposta justa que pudessem dar.
Carlos Carreiras, o terreno já começou a ser vedado, conta em paz, dando a entender que o arranque das obras estará mesmo para breve. É mais um retrato do país, numa história contada por João Cunha, ficará disponível em rr.pt.
Ainda ontem passei por lá e é verdade, já está a zona vedada, e estamos a falar, para quem não sabe, é que quando eu digo que é em frente à praia,
é mesmo
há uma
praia,
marginal, né? Que separa este empreendimento à praia. Isto levanta muitas questões aos habitantes, ambientais, visuais.
Exatamente.
Também. E há muitos habitantes descontentes com este empreendimento.
E aguarda-se também uma solução para estas pessoas que
claro,
não têm condições para assegurar a renda de uma casa.
Claro que sim. Até já, Sérgio. 9 horas, 9 minutos.